Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, sempre às 9 da manhã dos sábados, aqui na sua Rádio Câmara, com a apresentação minha, Edson Júnior, e da Carol Cristão, carioca da Gema. É a mistura de Minas e Rio nesse programa.
Mistura boa, né?
Oh, e como dá coisa boa, aliás, na música nem se fala. Né? Haja vista a junção Beto Guedes e Ronaldo Bastos, que deu grandes composições fantásticas. Bom, para você mandar e-mail para a gente, lembrando aí, feijoadacompleta@camara.leg.br, escreve para a gente, manda sua crítica, sugestão e elogio, se você quiser, a gente fica feliz em receber. Agora vamos saber o que de importante aconteceu essa semana, com a Carol Cristão, vem aí com os destaques da semana para você.
O calendário eleitoral referente ao mês de junho está marcado, inicialmente, pela realização das convenções para deliberar sobre coligações e escolha dos candidatos que concorrerão ao pleito em outubro de 2014. Desde o dia 10 de junho até o final do mês, esses eventos poderão ser realizados. O programa Voz do Brasil poderá ser transmitido em horários alternativos na Copa do Mundo. Foi editada nesta semana uma medida provisória que permite às emissoras de rádio do país retransmitirem o programa em qualquer horário entre 7 e 10 da noite, no período de 12 de junho a 13 de julho. A Voz do Brasil tem uma hora de duração e o objetivo de divulgar notícias dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E ela é obrigatoriamente transmitida às 19 horas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nessa semana uma proposta que prevê incentivo do poder público a campanhas contra o uso de peles de animais em roupas. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, que foi aprovado na forma do substitutivo proposto pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A matéria segue agora diretamente para análise do Senado.
Isso é importante, porque é preciso realmente fazer campanha sobre isso. Porque, enfim, nós estamos chegando na era que esse tipo de consumo de pele, etc, etc, quer dizer, até as próprias experiências com animais para poder fabricar cosméticos, tem sido muito criticada pela sociedade de proteção animal e na minha concepção, com bastante razão.
E você já tem excelentes substitutos sintéticos.
Exatamente, com certeza. Então, por isso que é preciso realmente fazer campanha nesse sentido e o projeto vem em boa hora.
Cerca de 150 guardas municipais ocuparam o auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados nesta semana, em um seminário que discutiu temas relacionados à categoria. A atividade de guarda municipal está prevista na Constituição de 88, mas ainda depende de regulamentação. Atualmente, esses profissionais trabalham com regras diferentes em cada município.
Pois é, Tem vários aspectos disso aí, né? Desde a Constituição de 88, significa 26 anos. Precisa de regulamentar isso. E vários aspectos que acabam variando na atividade do guarda municipal. Tem lugar que o guarda municipal pode montar no trânsito, tem lugar que não pode, tem lugar que pode usar arma, tem lugar que não pode. E até o nome é diferente em vários lugares. Mas vamos tratar desse assunto no próximo quadro.
No corredor das comissões.
Bom, no corredor das comissões, que na verdade foi no auditório Nereu Ramos, não foi dessa vez no corredor das comissões, mas o seminário sobre as guardas municipais, quem estava lá era o repórter Luiz Cláudio Canuto, da Rádio Câmara. Tudo bom, Luiz Cláudio?
Tudo bem, Edson?
Tudo
Olá,
jóia.
Carol.
Ô, Luiz Cláudio, eu estou falando aqui que tem várias coisas que ficam na dúvida, né? Até o nome. Em Belo Horizonte chama Guarda Municipal, em São Paulo chama Guarda Civil Metropolitana. Tem lugar que pode ter arma, tem lugar que não pode, tem lugar que pode multar no trânsito, tem lugar que não pode. Esse monte de divergências, houve uma tentativa de acordo para poder unificar essas regras de formação e de atribuições das guardas municipais?
Olha, apesar desse debate ter ocorrido na Câmara, essa proposta ela está no Senado e ela foi aprovada nesta quarta-feira. E está pautada, inclusive, para ser discutido em plenário no dia 10 de junho.
Uhum.
Se vai ser discutido no dia 10 de junho, que é semana que vem, né? Uma semana antevéspera da estreia do Brasil, né? Ou seja, se o Senado vai ou não discutir e votar essa matéria em plenário, eu não sei, mas está pautado para o dia 10 de junho. Uhum. A tramitação no Senado foi até rápida, né? A tramitação durou 2 meses, ela chegou no Senado em abril e agora já foi aprovada, não houve alterações, portanto, havendo aprovação em plenário, vai a sanção presidencial. E como você disse, realmente regras bastante diferentes, né? No Auditório Nereu Ramos, havia 150 guardas municipais, de 20 guardas municipais diferentes de todo o Brasil. Uhum. Eu conversei com alguns deles. Em Palmas, por exemplo, eu descobri que os guardas municipais não trabalham no trânsito e têm porte de arma. Uhum. E quando eles trabalham no trânsito, que acontece excepcionalmente, é por meio de convênio. Já no Rio de Janeiro, né, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, o guarda municipal não tem porte de arma e trabalha no trânsito. Ou seja, há uma série de divergências, né? Assim, de falta de unificação nas regras da Guarda Municipal. Guarda Municipal que foi criada pela Constituição de 88, né? A Constituição autoriza os municípios a criarem guardas municipais, segundo o representante de São Paulo, né? Que é o inspetor Maurício Naval, que é um dos que militam aí para os guardas municipais. É criada uma guarda municipal, em média, por semana no Brasil. Hoje, uhum, são mais de 1.300 guardas municipais, né? E elas vêm crescendo, né? Há poucos anos eram 1.200, pouco tempo antes 1.000, e por aí vai. Quer dizer, o número de guardas municipais apenas aumenta. E essa proposta visa regulamentar o que já está criado, né? Quer dizer, a Constituição criou, o que se precisa haver é uma unificação. E a principal reivindicação deles, uhum, é relacionada ao porte de armas, né? Porque as guardas municipais, algumas têm, outras não, mas elas representam um reforço muito grande na segurança pública, né? No mundo inteiro, quase no mundo inteiro, pelo menos grandes cidades como Nova York, né? Vem de memória aqui, a segurança pública é tratada municipalmente. Aqui no Brasil, a gente sabe que a segurança é tratada
pelo Estado, né?
Estadualmente, uhum, né? Quer dizer, é uma atribuição estadual. E as guardas municipais poderiam dar um grande auxílio, uma grande ajuda em relação a isso. Há uma certa briga, Edson, uma coisa meio corporativista, uma certa disputa corporativista. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Militar não quer que a Guarda Municipal tenha porte de arma. Uhum. Havendo porte de arma, ela pode trabalhar na segurança pública, né?
Sim.
Eu conversei com o representante do Rio de Janeiro, o Jonas Moura, né, que é o guarda municipal, e ele falou que existe, que a Polícia Militar realmente tem uma certa restrição, né? Cria uma certa restrição, faz uma certa campanha contra o porte de arma para a Guarda Municipal, e inclusive o chefe da Guarda Municipal no Rio de Janeiro é um capitão da Polícia Militar, ou seja, a Polícia Militar, ela, no Rio de Janeiro, ela manda na Guarda Municipal, e eles querem um comando próprio, que é algo que eles não têm, né?
Que é o que eles não têm. E na verdade não é só lá não, viu, Luiz? Eu conheço outros municípios em que quem coordena a guarda municipal, às vezes é até licenciado. Às vezes é um coronel, um capitão licenciado da PM para poder assumir um cargo na guarda municipal, mas ele está licenciado, mas eles são pertencentes ao quadro da Polícia Militar, né? Mesmo não estando exatamente no exercício militar, mas eles são dos quadros da Polícia Militar e são cedidos aos municípios para poder coordenar as guardas municipais. Eu já vi casos assim.
Pois então, existe uma certa discussão em relação ao texto da Constituição. A Constituição, quando o trecho que cria a guarda municipal, ela fala que a guarda municipal ela cuidaria dos bens, serviços e instalações, né? E o inspetor Maurício Naval, da Guarda Municipal de São Paulo, fala que se a Constituição trata disso, entre os bens, serviços e instalações, está compreendida a população, né? Os bens domiciliares das populações, né? Portanto, ele usa esse texto constitucional, o próprio texto constitucional que cria a Guarda Municipal, como um argumento em defesa da Guarda Municipal cuidar dos bens domiciliares, ou seja, tratar da segurança pública,
da,
né?
Segurança pública.
Da prevenção ao roubo, ao furto, etc. Que é o que está sendo discutido. A tramitação foi rápida no Senado Federal e, havendo aprovação no plenário, houve 4 emendas apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, rejeitou essas emendas. Foi aprovado com a rejeição das emendas, ou seja, o texto segue inalterado e vai agora ao plenário do Senado, né? Havendo essa sanção presidencial, e isso evidentemente representa aí um certo incentivo, né, à segurança pública, né, havendo a sanção presidencial, vai haver certamente aí uma mudança muito grande no modelo que a gente tem de segurança pública, né? Esse assunto
com
vai
certeza.
Ser bastante, bastante discutido, bastante tratado aí nas próximas semanas.
Com certeza. Luiz Cláudio Canuto, repórter da Rádio Câmara. Luiz, brigadíssimo pela participação aqui com a gente mais uma vez. Grande abraço para você.
Um abraço, Edson.
Valeu. Bye. Tchau, tchau. Tá aí a participação do Luiz Cláudio Canuto. Aliás, conheço o caso, por exemplo, realmente que a Guarda Municipal, eles chamam até de Guarda Municipal Patrimonial, porque ela só pode atuar dentro dos bens que são pertencentes ao município, escolas públicas, hospitais, enfim, os bens que são pertencentes ao município. Mas a rua também pertence ao município, né? Então fica aí essa dúvida, e que, pelo que a gente, né, entende aí da nossa conversa com o Luiz Cláudio, vai ser dirimida aí na lei que vai, enfim, né, após a aprovação aí no plenário do Senado, ser sancionado. Vamos aguardar aí, então, para saber se de fato o Senado vai votar esse projeto na próxima semana. Agora, vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Como vai, meu caro Beto Veiga?
Eu vou bem, e você, meu caro Edson?
Eu vou de trem, de carro, do que tiver na frente.
E a nossa querida Carol, como vai?
A Carol vai de... Como é que é, Carol? Como é que chama o remédio?
Carol vai de pastilha pra garganta hoje.
Pastilha pra garganta, porque ela acordou ruinzinha, tadinha da Carol.
Essas mudanças climáticas que a gente tá tendo aí afetaram a minha voz.
Coitada.
Mas até que ela tá, pelo que ela tava de manhã, ela se recuperou, assim, de manhã, assim, 6:30 da manhã, até que se recuperou bem. Ô Beto, me diz uma coisa. Quer dizer que pra gente economizar dinheiro tem que desligar a TV?
É, e não é só TV não, viu? Tem que deixar de ir a alguns cinemas comerciais, né? Por quê? Porque tem um filme que eu gostei bastante e recomendo, que é o Obrigado por Fumar. É uma sátira bem interessante do mundo do lobby, né? E ele é um lobista de cigarro que vamos dizer assim, procura novas modalidades de melhorar a imagem da indústria do tabaco, né? E é curioso isso, porque ele vai num produtor de cinema e chega para o produtor explicando essa situação, que ele está querendo melhorar a imagem, e o produtor diz assim, ah, isso é fácil, com alguns milhões de dólares, a gente contrata o Brad Pitt e a Angelina Jolie para depois de uma cena de amor, acenderem um cigarro, certo? E darem uma tragada fantástica. Então, na realidade, o que a televisão e a indústria do entretenimento tentam passar são hábitos de consumo ou de forma explícita, né? Ou de forma, vamos dizer assim, mascarada, né? Que seriam assim, aquelas publicidades... vamos dizer assim, por meio de merchandising ou por meio de alguma coisa subliminar.
Mensagem subliminar, né?
É, exatamente. Às vezes não tão assim, maligna como as pessoas querem ver, né? Aparece lá, volta o filme de trás para frente, você vê o nome assim, tá? As coisas do demônio, não. Então, enfim, a ideia é que toda essa indústria é voltada para mostrar determinadas novidades ou criar determinadas necessidades que não são, de fato, necessidades, mas são novos usos ou usos diferentes de determinados produtos que você conviveria muito bem sem eles. Obviamente que alguém tipo Carol assim pode dizer, ah, mas você vive muito melhor com eles. Eu até tenho que me curvar a essa afirmativa que eu coloquei na voz da Carol. Aliás, não coloquei na voz da Carol, mas
você leu meu pensamento.
Leu o pensamento, exatamente. Mas, sim, isso é possível quando a sua situação financeira permite, né? Uhum. A partir do momento que ela não permite, você pode, em vez de cortar caminho para uma situação mais favorável, você tomar um atalho para um precipício financeiro, né?
Você sabe, Beto, eu gostei muito dessa sua indicação desse filme, eu não vi. Eu vou ver se eu consigo ver ainda nesse fim de semana. Talvez isso cause um divórcio na minha casa, que meu marido é um fumante inveterado, e aí falaremos sobre isso semana que vem. Mas eu acho que mais complicado do que cinema é novela, que é uma coisa que está na nossa casa de segunda a sexta, de segunda a sábado, perdão, durante meses. Então, quando você vê aquela personagem que usa um determinado esmalte, uma determinada cor de batom, a própria Globo estimula isso, abrindo canais na internet, por exemplo, para dizer, olha, o esmalte da personagem fulana é esse aqui, olha. A roupa, você pode comprar uma igualzinha na loja X.
Isso é um drama. Eu particularmente, não tenho a menor interesse nisso tudo, mas vejo que, infelizmente, até que com relação a em casa, as coisas são bem tranquilas em relação a isso. Mas eu vejo que, realmente, isso desperta as pessoas de uma maneira impressionante, né?
E aquela coisa que você começa a ver todo mundo na rua, né, usando o sapato igual, né? Que a atriz usou na novela, a bolsa. Então, realmente, é um estímulo ao consumo. Eu concordo plenamente com você com a coisa de desligar a televisão para economizar.
Pois é. Eu, quando a gente falou de desligar, porque realmente era o tópico da história, era desligar a televisão, que era o óbvio, né, que a gente estava conversando e tal, que era o nosso tópico aqui. Mas eu trouxe o cinema, por quê? Porque o cinema comercial, ele faz muito isso. E quem, assim, quem já foi criança, que via aquele, que participava daqueles filmes de super-herói, quando sai do cinema, já quer botar uma capa, sair pulando por aí, né, pensando que é capaz de voar, ou, né, enfim... realmente o impacto que essas cenas, que essas imagens têm no nosso assim, subconsciente, no nosso consciente, é muito forte, né?
É
um bom caminho para a gente dar uma refletida.
Muito bom, Beto Veiga, prazer ter você mais uma vez aqui no nosso programa. Boa construção aí, que eu tá construindo aí, Beto?
Não.
Não, até porque o Beto é a favor do imóvel alugado.
É, a favor do imóvel alugado, ele não pode fazer obra na casa dele.
Não é bem Beto... assim, eu não sou imóvel alugado, eu sou a favor de que você junte sua grana e compre seu imóvel. Mas é isso aí.
Ah, Beto, grande abraço.
Outro pra
Beijo,
você.
Beijo, Beto.
Tchau, tchau. Beijão, tchau. Beto Veiga. Beto Veiga participando com a gente, falando sobre essa coisa do... É como diz o outro, né? Por alguns milhões de dólares, você convence qualquer um de que Bagdá, mesmo com risco de atentados, é o paraíso da Terra, é o melhor lugar do mundo, né? Então é tudo que o merchandising é capaz de fazer, é um negócio impressionante. Vamos falar de esportes?
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Alô, Sandro Farias.
É, meu querido, tudo bem?
Como vai?
Tudo certo.
Tranquilo demais. Sandro... a gente falando de Copa e Olimpíada, sobre, né, como que as lições da organização da Copa tem a deixar ou a não deixar para as Olimpíadas, e a gente ainda ouve o secretário municipal de turismo do Rio de Janeiro, eu falei na abertura do programa, o Antônio Pedro Figueira de Melo, dizer que pessoas com deficiência não são o público-alvo da Copa do Mundo, portanto não são uma prioridade. A lição que está sendo deixada não é muito boa, não, né, Sandro? Mas de que maneira, enfim, né, a gente pode entender essa questão da organização da Copa para as Olimpíadas? Tem alguma influência? Enfim, serve para alguma coisa o que a gente está aprendendo aqui com a organização da Copa do Mundo?
Primeiro que, segundo essa lógica aí da autoridade, seria o mesmo que excluir os não portadores de deficiência da assistência, por exemplo, da Paralimpíada.
Da Paralimpíada, exatamente.
Seria a mesma coisa falar assim, não, só portador de deficiência pode assistir às competições, então, ou seja, é um absurdo completo. Eu acho, é o seguinte, a gente vive um período aí, há pelo menos um ano, de muita expectativa, né, em relação à realização mesmo da Copa do Mundo. Faz um ano que, né, o Brasil teve os protestos muito relacionados, inclusive a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil ou não. E fica claro, nessa semana de começo da Copa do Mundo, que realmente, em relação à infraestrutura, o país não teve a preparação que nós, brasileiros, esperávamos, né? Porque, na verdade, uma coisa é o que a FIFA espera. Porque a FIFA, inclusive, citando aí um caso pitoresco dessa semana, o tal do padrão FIFA, no caso da venda de ingressos, foi completamente furado, né? Eles tentaram, fizeram um anúncio para venda de ingressos que foi absolutamente desorganizado. Mas o que a gente vê é assim, o Brasil com algumas dificuldades de entrega de obras em cima do tempo. Eu acho, se a gente for falar, for usar um pouco de achismo aqui, porque na verdade a Copa vai começar, então a gente só pode praticar o achismo, que vai ser uma Copa do Mundo bem realizada. Eu não acho que vai ser ruim, não acho que vai ser essa... Muitos pessimistas, né, dizem que vai ser uma trágico e tudo, que nós vamos passar vergonha. Eu não acho, não. Eu costumo sempre ser otimista em relação a essas coisas, porque eu acho que a gente tem, sim, estrutura. E no caso da Copa do Mundo, o Brasil tem, inclusive, tradição no esporte, né? Que favorece para receber o evento.
Sim.
Mas, de qualquer jeito, em relação a isso que a gente está conversando, eu acho que a Copa do Mundo deixa ao menos uma lição, que o Brasil vai ter que correr muito para cumprir até a realização da Olimpíada. Inaugurar obra em véspera de competição é um disparate, porque, na verdade, você tem... É por isso que o Comitê Olímpico Internacional, ele tem umas exigências que, às vezes, a gente fica pensando, é um exagero, por exemplo, inaugurar um equipamento um ano antes da realização dos jogos, mas não, é porque quando você termina uma obra, você vai ver, você vai medir todo o impacto real que ela causa,
sim,
naquela comunidade.
Uhum.
Como é que você se transporta até lá, qual é o aeroporto mais próximo, né? Como é que você vai ter essa logística de deslocamento de atleta, imprensa, público em geral, quer dizer... A Copa do Mundo deixou essa lição.
E falando em aeroporto, até uma coisa que o Edson falou no começo do programa também, a questão daqui do aeroporto de Brasília. Se a obra tivesse sido entregue antes, a gente já teria passado por temporais ou por situações atípicas e já poderia ter sido testado se funciona, se não funciona, caso não funcione, onde precisa melhorar.
Exatamente, Carol. Eu acho também. Ficou imagem marcada aí durante a semana com chuva e criando aquele ribeirão dentro do aeroporto de Brasília, né? Isso reverberou bastante. Inclusive, até o próprio sofrimento da população, que fica ali com a sua vida complicada durante um ano, dois anos, três anos, às vezes, né? A gente aqui, no caso de Brasília, teve essa obra do aeroporto que complicou a vida de muita gente. Muita gente perdeu o avião, porque não conseguiu chegar ao aeroporto a tempo, engarrafamentos de duas, três horas, para algumas localidades da cidade. Basta a gente ver agora aquela questão que sempre se fala muito, né? Do legado. Qual vai ser o legado disso? No caso da Copa do Mundo, as cidades-sedes passaram por obras longas, dois, três anos de obra cada uma. Eu lembro que no caso da Olimpíada é um pouco diferente, porque é uma cidade só, é o Rio de Janeiro quem vai receber. Então, assim, todas as obras e tudo fica mais concentrado, o que também não deixa de complicar a vida da população, né?
Sem dúvida.
Talvez até mais, haja até um comprometimento maior, porque a cidade inteira vai estar envolvida numa grande obra. Eu sempre falo que, no caso de fazer a Olimpíada, eu acho que as experiências costumam ser mais bem-sucedidas exatamente porque, como se concentra numa cidade só, os investimentos acabam sendo mais bem direcionados, digamos assim. Mas também não dá para a gente garantir nada, porque a Copa do Mundo ficou aí como exemplo de que as coisas realmente foram deixadas para a última hora. E como a gente comentou há pouco tempo atrás, que o próprio Comitê Olímpico Internacional está preocupado com o andamento das obras para o Rio de Janeiro, no mínimo, a gente tem que ficar de orelha em pé.
É verdade. Sandro Farias, mais uma vez, brigadíssimo por participar com a gente. Até semana que vem.
Até a semana que vem, menino.
Tchau, tchau. Abração. Aí, Sandro Farias falando com a gente sobre essas lições aí que a gente fica da Copa para as Olimpíadas. E olha, infelizmente, algumas dessas lições não são nada agradáveis de se aprender, né? Tá aí alguns problemas que a gente está tendo, mas eu concordo com o Sandro que eu acho que a Copa vai ser um sucesso do ponto de vista até do próprio futebol, enfim. Nós vamos passar uns vexames ou outro, mas eu acho que serão poucos comparados realmente ao brilho do esporte em si, né, que eu acho que vai ser a parte mais legal. Mas que a gente podia ter feito tudo isso sofrendo menos... Né? Nossa,
mas
afinal de
também
contas...
eu acho que a gente tem que falar do que deu certo. A gente tem a tendência a falar muito do que deu errado.
Deu errado, com certeza.
Se não me engano, foi o técnico americano que já chegou e elogiou o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Mas enfim, a gente não precisa levantar tanto assim a bola. Mas a gente, né, a gente tende a falar, ah, porque o aeroporto de Brasília alagou, que de fato alagou, o aeroporto tal está com problema, o aeroporto tal está com problema, mas a gente também tem obras que estão sendo elogiadas.
Com
pelo
certeza.
Pessoal que está vindo para a Copa.
Haja visto o Parque Aquático Maria Lenk lá no PAN, que foi elogiado pelo mundo inteiro. Bom, vamos agora ao intervalo e voltamos já.
Feijoada completa.